Nesse momento passamos a atender a um requerimento feito pelo vereador Clemente, que solicita a participação do secretário de governo Paulo Fossari para prestar algumas informações sobre ações do Poder Legislativo Municipal de Uruguaiana. Então convido o secretário Paulo Fossari que esteja conosco aqui na mesa e já passo a palavra ao vereador José Clemente, que foi o proponente da vinda do secretário a essa casa. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao nosso Poder Legislativo Municipal. Por favor, vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e ao plenário, vou apenas reforçar o esclarecimento da nossa solicitação do comparecimento do secretário de governo nesta casa. E a nossa proposta é no sentido de que nós possamos aqui conhecer um pouco mais e também já contribuir com aquilo que quase que cotidianamente aí nos períodos de reuniões ordinárias tem surgido em relação às mais diversas solicitações desta casa, em relação a situações que envolvem encaminhamentos do governo ou proposições do governo. Então, entendemos nós de que na figura, na pessoa do secretário de governo, nós possamos aqui, vereadora Josefina, Vossa Excelência que é líder do governo, fazer com que a gente tome conhecimento das mais diversas atuações que o governo tem desenvolvido nos mais diversos setores, inclusive suas dificuldades, que é importante nós conhecermos aqui também. E nos colocar já, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e senhor secretário, nessa condição de agentes políticos que somos e que temos a responsabilidade de estar juntos buscando soluções para a comunidade nos mais diversos problemas que a cidade enfrenta. E todos nós, como cidadãos, fizemos parte disso. Então, a nossa intenção aqui é buscar conhecimento, informações, e também poder ter esta possibilidade de estar contribuindo com o governo. É nesse sentido que pedimos o seu comparecimento e esperamos aqui que possamos contribuir. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Zé Clemente. Então, seja bem-vindo, secretário, está com a palavra. Satisfação, primeiro, recebê-lo na nossa Casa Legislativa para expor as atividades que são vêm sendo efetivadas ultimamente pela nossa Prefeitura Municipal. Seja bem-vindo.
Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Clemente. É importante essa participação. Esse convite que é feito também a outros secretários, meus colegas, para que estejam na Casa Legislativa sempre que requisitados. E eu acho importante, antes de qualquer coisa, eu fiz um apanhado de algumas das secretarias do município para prestar informações, fazer uma certa prestação de contas ao Poder Legislativo e também desde já nos colocarmos à disposição para maiores esclarecimentos, alguma questão que eu seja questionado e eu não tenha pleno conhecimento ou não me sinta com o conhecimento completo para responder, eu trarei assim que possível, assim que necessário. E importante nós começarmos essa situação, essa prestação de contas, vereador Clemente, e nos reportarmos ao ano de 2017, que é o ano de início dessa gestão, o ano de início da gestão Rony, Carus, demais secretários e também dos vereadores que aqui hoje se encontram, né? Então, eu fiz algumas anotações, que eu acho importante a colocação. Quando houve a assunção ao governo por parte do prefeito Rony, do prefeito Carus, que eu também chamo de prefeito, naquele momento, em janeiro de 2017, nós tínhamos de restos a pagar do exercício anterior, da gestão anterior para a nossa gestão, em torno de 36 milhões de reais. Hoje ainda restam 9, porque nós pagamos 27 milhões de reais. 27 milhões de reais foram pagos da gestão anterior até o momento. Também, desde o primeiro mês de gestão, como uma determinação do prefeito, a equipe econômica, o salário dos servidores é pago em dia, desde o primeiro mês, e assim será até o final dessa gestão, dezembro de 2020. Também os estagiários estão com os seus salários em dia, sendo que anteriormente, quando nós assumimos, eles estavam com 6 meses sem receber e tinham muito poucos estagiários porque eles não queriam nem prestar serviços para a prefeitura porque não recebiam. Com relação a precatórios, desde que assumimos essa gestão, já somados os pagamentos de precatório chegam a quase 27 milhões de reais. Ou seja, 24 eu falei de pagamento, né? 24 foram de pagamento, desculpa, 27. E agora também mais 27 de precatórios. De RPVs, que são requisições de pequenos valores, somados os valores pagos de janeiro de 2017 até agora, já são 19 milhões de reais. 19 mais 27 mais 27. Esse foi o valor, o montante que até hoje nós conseguimos pagar e tivemos de recursos dispendidos para pagamento de RPV, precatório e também restos a pagar. Na Santa Casa de Caridade, desde que assumimos a gestão, já foram empenhados e já foram destinados ao Hospital de Santa Casa de Caridade mais de 20 milhões de reais. Lembrando que desde janeiro de 2019, a Prefeitura assumiu também a administração daquele hospital, que seria fechado, e desde então também o salário dos funcionários e dos médicos e profissionais tem sido pago em dia. Em janeiro de 2017 também, por uma questão de economia, eu acho que no mês de março nós encaminhamos um projeto para a Câmara de Vereadores, onde reduzimos o número de secretarias, reduzimos o número de cargos de CCs de 396 para 170 e reduzimos o valor também pago com diárias. Também houve a extinção do pagamento de linhas telefônicas do prefeito, vice-prefeito e secretários, o que acontecia nas gestões anteriores. Hoje, cada um paga o seu do seu próprio bolso. Também temos a questão, importante falar, que foram até o início da abertura, perdão, da UPA, até o dia de hoje, empregados e investidos mais de 15 milhões de reais. A UPA, quando nós assumimos a gestão, ela estava fechada e também estava equipada, pronta para atendimento. Hoje, eu não tenho aqui o dado completo de quantas pessoas são atendidas por mês, mas é um número extremamente significativo. Parto então para a questão dos investimentos na saúde. Também, como já falei, a abertura da UPA, isso eu já citei, a gestão da Santa Casa, com a reabertura do setor de cardiologia, também em parceria com a Câmara de Vereadores. O setor de cardiologia hoje funciona. A retomada de outros serviços que também estão com seus pagamentos em dia. Nós tivemos na saúde também reforma de postos e ampliação de ESFs no Cabo Luiz Quevedo, Profilurb, João Paulo, que foi o último agora, e União das Vilas. Construímos também o prédio do SAMU. Implantamos o Centro de Especialidades Odontológicas, local onde a comunidade tem à disposição tratamento especializado através de 18 odontólogos. Cerca de 1.000 atendimentos são realizados por mês através do Centro de Especialidades Odontológicas. Assim, também a comunidade carente tem acesso de forma gratuita, inclusive a próteses dentárias. Criamos o Centro de Atendimento Doutora Helena Bastos, onde 5 pediatras estão à disposição da comunidade, além de fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudióloga, enfermeiras e equipe de técnicos de enfermagem. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira. Ampliamos também o atendimento para oftalmologia e neurologia através de um convênio. Regularizamos e ampliamos o sistema de cirurgias eletivas. Houve também a ampliação na coleta de exames laboratoriais nas unidades de saúde da zona rural e urbana. Implantação do centro de fisioterapia com a ampliação do serviço. Mais de 10 mil realizadas em 11 meses. Aqui também com parceria de emenda parlamentar. É um centro de fisioterapia muito inovador. Contratação de médicos especialistas como endocrinologistas, reumatologistas e psiquiatras. Criação da ESF itinerante, com equipes que se deslocam a eventos urbanos e a localidades na região rural. Melhorias no atendimento da farmácia básica com mudança de local. Aquisição e reforma de ambulâncias e motolâncias. Todos vocês, eu acredito que lembram, quando nós assumimos a gestão, porque nós fizemos questão de colocar, inclusive, uma das ambulâncias em frente à prefeitura, o estado que nós tínhamos de ambulâncias e também a aquisição de novas motolâncias. Hoje nós temos 9 ambulâncias em perfeitas condições e 3 motolâncias. Com a chegada do Covid-19, com essa pandemia, alguns investimentos foram ampliados e tudo foi começado através de um planejamento lá em dezembro de 2019 já. Construímos 3 centros de triagens que funcionam diariamente para atender a comunidade com sintomas gripais. No Hospital Santa Casa de Caridade foi montada uma UTI com 8 leitos exclusivos para pacientes com diagnóstico ou suspeita de Covid-19. 45 leitos clínicos, 29 respiradores, além de um hospital de campanha com 30 leitos, que também será utilizado caso haja lotação na unidade hospitalar. Uruguaiana iniciou um trabalho e um plano de contingenciamento elaborado por um médico infectologista, que é constantemente atualizado conforme as normas técnicas e as informações prestadas. Também foi instalado no hospital um centro de operações especiais para o Covid, o COI, Corona, com a participação da Unipampa e da Secretaria Municipal de Saúde. Com relação a Segitran.
Não, senhor secretário, antes que o senhor continue, eu gostaria de que o senhor lembrasse que nós temos um serviço de urgência e emergência na barragem de São Churim, com a ambulância e com técnicos e motoristas trabalhando 24 horas.
Perfeitamente, vereadora. Como eu falei, o meu levantamento pode haver algumas falhas, mas a senhora muito bem lembra e eu já vou anotar aqui para que esse material seja atualizado. Na questão da Segitran, houve o corredor da inclusão, onde mais de 130 rampas já foram construídas, além da instalação de piso tátil para dar maior acessibilidade para todos. Aquisição de viaturas e equipamentos para a guarda municipal. Ao todo, 9 veículos, sendo 5 caminhonetes e 4 motocicletas, foram adquiridas pela gestão. Além disso, outros 2 veículos hoje entregam a frota por meio de doação. Sinalização especial realizada e o piso retátil implantado, isso com relação às rampas. Foi realizada e contemplada a licitação do transporte público, que ainda não está em pleno funcionamento, justamente porque estamos com os prazos suspensos na prefeitura e porque obrigatoriamente a empresa que prestava o serviço deixou de operar o serviço e nós tivemos que buscar uma forma rápida e emergencial para atender a população de forma precária. Reativação do Conselho de Transporte. Reativação do Conselho do Gabinete, perdão, de Gestão Integrada Municipal, GGIM, com a participação de representantes das polícias locais, Conselho Tutelar, SUSEP, Bombeiros e Ministério Público. Centralização de uma equipe da Guarda Municipal na Ponte Internacional. Construção de rampas elevadas. Retomada e aprimoramento do sistema de estacionamento rotativo. Ampliação da sinalização viária. Aquisição de drones que hoje são utilizados. Ampliação e manutenção do sistema de vídeo monitoramento. Instalação de semáforos de LED. Agora vamos...
Vou complementar aí, secretário.
É, eu imaginei.
São duas armas não letais, as Spark, que são utilizadas pela Guarda Municipal. Armas não letais CTT, as Spark, que são disparos elétricos incapacitantes. Quatro fuzil CTT-40, carabina, que estão em parceria com o Ministério Público e o Poder Judiciário. 50 coletes balísticos de proteção individual aos agentes. Esse material todo ele é utilizado tanto por agentes de trânsito que usam coletes balísticos, bem como agentes da Guarda Municipal. São alguns equipamentos que estão aí e temos encaminhado, porque na verdade eram 4 caminhonetas, a última, e por uma questão de logística da empresa, em razão ao momento da pandemia, eles nos entregaram 3. A quarta caminhoneta deve ser entregue agora. E convém frisar de todo esse investimento, aquilo que não é parceria com a exemplo dos fuzil da CTT-40 com o Ministério Público e o Poder Judiciário, algumas das tantas ações são realizadas com recursos oriundos das multas de trânsito, que são recursos vinculados, só podem ser aplicados nessa finalidade, ou ainda oriundos da área de estacionamento rotativo, que também a lei municipal, associada à resolução 600 do Conselho Nacional de Trânsito, também são destinados para esta finalidade. Foram construídas também travessias elevadas de pedestre para garantir maior segurança, principalmente em ambientes escolares, né? E na sequência agora, inclusive, com o início de novo da retomada de uns trabalhos com a Secretaria de Infraestrutura, tem 20 pontos identificados em Uruguaiana que deverão começar a receber essas obras de segurança no trânsito.
Obrigado pelo complemento, vereador. Com relação à parte da educação no município, a educação infantil nas escolas Polo, a implementação. Em 2017 foi implementada a educação infantil etapa de pré-escola nas escolas polos localizadas no interior do município. Dom Fernando, Alceu Vamose, em João Arregue, Crespo de Oliveira, no Itapetocai, Patrício Lopes, no Imbaiá. A Dom Fernando foi no Cerrito. Com isso, hoje, 120 crianças de 4 a 5 anos de idade são atendidas em turma de educação infantil no meio rural, cumprindo a legislação e proporcionando acesso à escola para a população do campo. Todos os alunos rurais, de escolas rurais, utilizam o transporte escolar para deslocamento até a escola, num total de 32 veículos que atendem diariamente cerca de 1.200 alunos, com um investimento anual de cerca de R$5 milhões.
Secretário, foi implantada a educação infantil também no Plano Alto e em São Marcos.
Muito obrigado, vereador. Aumento do número de alunos na rede municipal. Atendendo à legislação vigente, a CEMED buscou aumentar o número de oferta de vagas na rede municipal na educação infantil, no ensino fundamental e EJA. Para tanto, otimizou-se o máximo possível dos espaços disponíveis e também firmou-se um convênio para o uso de espaços em escolas estaduais. Além disso, a CEMED assumiu a escola Domingos José de Almeida, e iremos inaugurar nos próximos dias a Escola de Educação Infantil Denise do Prado Clausel, antiga Chico Bento. Esse material já foi feito há um bom tempo, que já foi inaugurado, né, vereador? Com tudo isso, em apenas 2 anos, criamos 1.079 novas vagas na educação municipal. Comparado com os dados de 2016, houve um aumento de quase 10% no total de alunos. Esses números são muito relevantes, uma vez que tanto a rede estadual como a particular estão em processo de diminuição de matrículas. Também é importante destacar o aumento de alunos inclusos na rede municipal. Em 2016, eram 341 e hoje 426. Implementação de aula de espanhol e educação física na educação infantil. Em 2019, a CEMED realizou o processo seletivo para a contratação de professores de espanhol e educação infantil. Com isso, 20 professores de educação física e 8 professores de educação espanhol, através desse projeto inédito na educação municipal, atendem cerca de 3.526 crianças nas etapas 4, 5 e 6, de 3 a 5 anos. Há previsão que até o final de 2022, concluirmos todas as reformas, ampliações e pintura dos prédios escolares. Desta forma, os ambientes ficarão mais agradáveis e seguros para os alunos. Também temos a questão dos PPCIs das escolas, que está em pleno andamento. Essa nova escola eu já falei, Denise Clausel, que irá atender cerca de 100 novas vagas. O município também investiu pesado na reforma das escolas. Além da ampliação de educandários, como Alceu Vamos, Domingos e Adelmeida, foi realizada a pintura, reforma elétrica ou troca de cobertura das escolas Vasco Prado, Cinderela, Maria Argemi Filho, Tia Mercedes, Caíque e Dom Bosco. Ainda a educação hoje distribuiu cerca de mais de 4 mil kits de alimentação durante a pandemia para suprir a falta de merenda escolar nas escolas, porque não está havendo aula. Também seguimos o compromisso com a educação e pagamos o piso do magistério. Hoje a categoria recebe o que lhes é devido. Com relação à Secretaria de SEDESH, houve a criação do abrigo de acolhimento para jovens e adultos, onde cerca de 50 pessoas são atendidas por dia, recebendo alimentação e estadia, além de atendimento com novos assistentes sociais e psicólogos. E implementação e criação da nova sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, com a centralização dos serviços, visando conforto e maior facilidade para o acesso da população. Criação do novo Centro de Referência e Atendimento Social, CRAS. Cursos gratuitos para crianças e adultos no Centro de Referência e Atendimento Social, CRAS. Manutenção e ampliação do atendimento no restaurante popular e na padaria municipal. Entrega de mais de 800 termos de posse para famílias que aguardavam pelo documento há mais de 20 anos. Durante a pandemia, cerca de 5 mil cestas básicas já foram distribuídas para a população e a comunidade carente. Com relação à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na agropecuária, além do conserto, aquisição, através de emendas parlamentares, a Organização de Tratores e Equipamentos, a CEMUD, realizou o cadastramento de novos pequenos produtores. Também foi desenvolvido um intenso trabalho para atendimento aos pequenos produtores. Mais de 400 atendimentos foram feitos, sendo atendidas somente as propriedades com até 2 hectares. Os proprietários são cadastrados e orientados pela Emater numa parceria com a Prefeitura Municipal. Feira da Comunidade. A Praça Barão do Rio Branco, ponto de encontro da população, principalmente aos finais de semana, ganhou um grande presente. Aos domingos, os uruguaienses se tornaram mais família desde a implantação da Feira da Comunidade. Criada no início da gestão Rony Carus, a feira é um espaço aberto para pequenos produtores e artesãos de Uruguaiana que se reúnem nas manhãs de domingo para comercializarem seus produtos. Por outro lado, a comunidade uruguaianense tem mais uma opção de compras para o domingo. A feira acontece todos os finais de semana e torna-se uma importante forma de proporcionar um espaço a mais para a comunidade. Também é aberta a participação de artistas locais apresentarem seus repertórios municipais e, neste momento, por causa da pandemia, a feira está correndo na Presidente Vargas em frente à escola Os Rouxinóis. Mercado público. após uma série de obras de revitalização, a área interna do mercado público, onde estão atualmente instaladas 20 bancas, foi entregue oficialmente pela administração municipal. O trabalho desenvolvido pela gestão, alinhado à motivação e ao envolvimento dos pequenos empreendedores, renovou por completo um dos pontos de referência da comunidade. Desde sua inauguração, há 68 anos, o mercado público municipal é ponto de referência para a comunidade local. Agora, renovado, o espaço proporciona um conforto a mais para o público visitante, onde temos a possibilidade de aquisição de carnes, peixes, artesanato, produtos coloniais, congelados e lanches diversos. A reforma contou com valores provenientes da contribuição dos próprios pequenos empresários. A economia dos feirantes resultou na aquisição, na adequação, do local, também junto ao Corpo de Bombeiros, que aprovou a instalação do PPCI. O investimento alcançou um montante de R$8.000. O horário de funcionamento da feira é das 7h30 às 18h30, de segunda a sexta, e no sábado funciona até às 13 horas. A sinalização viária também auxilia na recepção ao turista. A CEMUD trabalha de forma intensa na recepção ao turista argentino que visita o Uruguaiana. A acolhida aos turistas vem sendo colocada em prática. A instalação de placas com sinalização, de localização dos principais pontos de turismo, bem como indicação de como acessar as principais rodovias na região, proporciona um diferencial para quem ingressa no Brasil por um determinado tempo. Ao todo, foram instaladas 40 placas com recursos provenientes do Fundo de Desenvolvimento em pontos estratégicos do Uruguaiana, dando o suporte necessário ao turista para se localizar de forma adequada. Também com relação à CEMUD, houve a realização do Empreende Uruguaiana, que promove consultoria gratuita às empresas local, do Qualifica Uruguaiana, com o intuito de qualificar jovens e adultos para o mercado de trabalho, onde mais de 1.000 jovens já realizaram o curso, a instalação de 5 free shops, através também de um trabalho realizado pela CEMUD, realização do Natal Iluminado com decoração na cidade e o apoio de eventos turísticos como Encontro Internacional de Caiaqueiros e de Paramotores, agilidade no serviço de liberação de alvarás, possibilitando a instalação de novas empresas, redução de processos judiciais por negociações feitas pelo PROCON, shows e atividades culturais na orla do Rio Uruguai, Praça do Barão e Parcão, funcionamento do Cine junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, entrega de obras e funcionamento do programa Empresário do Bairro, criação do programa Adote uma Praça para garantir a manutenção de logradouros públicos através de parceria com os empresários. Os free shops chegaram para ficar. Ao reduzir taxas e tributos, o governo municipal atraiu para Uruguaiana centenas de novas empresas e grandes redes, também como a Broto Legal, a Rede Sim, Subway Brasil e Mundo Animal. Foram algumas das empresas que chegaram por aqui. Uma das maiores conquistas do município nas últimas décadas também é a chegada dos free shops. Hoje, Uruguaiana conta com 5 lojas, e mais de 200 empregos diretos foram criados desde a inauguração desses estabelecimentos. Na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura, houveram reformas de quadras esportivas de zona rural e urbana, reativação da piscina do Juventude com aulas de hidroginástica em benefício à saúde, implantação de projetos sociais como Sacando para a Vida, Gol de Letra, Lance Livre e Dança Comigo, reforma do ginásio municipal com adequação da quadra, adequação do sistema de acessibilidade, novos banheiros, vestuário e sistema de iluminação através de emendas parlamentares, construção do centro de lutas, local onde serão desenvolvidos projetos sociais na modalidade capoeira, boxe, jiu-jitsu, judô e karatê, e apoio às equipes uruguaianenses através do Fundo Municipal de Desporto, sejam elas de quais modalidades forem. Realização da maior feira de livro de todos os tempos, com a participação de escritores do Brasil, Uruguai e Argentina. reforma do sistema elétrico do Teatro Municipal, realização do Festival do Rio Uruguai com artistas do Brasil, Uruguai e Argentina, apoio para a retomada da Califórnia da Canção Nativa. Na Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural, mesmo com grandes dificuldades e investimentos na saúde, dificuldades financeiras, porque por tudo que passamos e por todas as contas que pagamos, ainda assim a Prefeitura Municipal não deixou de destinar recursos para outras necessidades, como é o caso da infraestrutura na cidade. Através do Fundo Estradas, o município implementou o trabalho realizado nas estradas, onde mais de 1.300 quilômetros já tiveram revitalização e garantindo a aplicação dos recursos do ITR diretamente para quem produz. Através desse serviço, 1.400 quilômetros, contemplando 27 URs conhecidas como Bretes em diversas zonas e localidades do interior do município. O município também realizou com recursos próprios, mão de obra da Semiur, o asfaltamento da rua João Lápides, principal acesso à União das Vilas. O tão sonhado asfaltamento da rua Adir Márcia foi realizado pela gestão, garantindo, entre outras melhorias, benefícios para o setor econômico da Zona Sul. Na rua Venâncio Aires, no bairro Santana, nossas equipes também realizam asfaltamento. Neste momento estamos recapeando a rua Acário Carvalho. A obra de asfaltamento e revitalização da Avenida Setembrino de Carvalho iniciará nos próximos dias e será uma conquista histórica para a comunidade uruguaiana, onde quem usa diariamente são os trabalhadores, empresários e todas as pessoas que necessitam daquela via para deslocamento. Ainda foram construídos pontilhões em áreas rurais e urbana, dando acessibilidade melhor às famílias. Também a Prefeitura, na Secretaria Semiur, trabalha para melhorar incansavelmente a iluminação de diversos logradouros públicos, como a Praça Barão do Rio Branco, onde foram posicionadas 210 lâmpadas de LED, e também a Praça Argentina, com lâmpadas do mesmo modelo. Essa substituição tem como objetivo conferir maior economicidade de energia, assim como proporcionar maior segurança aos ocupantes dos espaços. E, por fim, faço uma citação do trabalho realizado pela SEMA, onde, através de convênio com novas clínicas para o atendimento de animais e famílias carentes, convênios com novas clínicas para atendimento desses animais, aquisição há pouco do castramóvel, onde cerca de 100 animais em média serão castrados por mês através do uso do castramóvel, e até hoje já foram realizados cerca de 700 castrações nos últimos 3 anos, o que coloca Uruguaiana num patamar de uma das 10 cidades que mais castram animais em benefício da saúde pública do município, nas 10 cidades do estado, regularização de mais de 400 licenças ambientais, fiscalização ambiental nas questões de poluição sonora diariamente, implantação do sistema de coleta de material eletrônico e óleo de cozinha, e também, através da logística reversa, solução para o problema no transbordo dos pneus. Essas situações que eu fiz questão de trazer a vocês não é um levantamento completo de todo o trabalho. Como vocês bem puderam me ajudar, algumas coisas ainda faltam, mas eu fiz questão de trazer tudo isso para que fique muito claro para toda a população, através das pessoas que acompanham o trabalho da Câmara de Vereadores, que mesmo nós dispondo de 27 mais 27 são 54, mais 19 são 76. 76 milhões foram pagos em precatórios, em RPVs, e restos a pagar. Você conseguiu fazer muita coisa. Você conseguiu fazer muita coisa e ainda há muito que ser feito. Aqui eu também abro um parênteses para fazendo questão de, em nome do governo, em nome da gestão, agradecer o apoio da Câmara de Vereadores, quando por muitas vezes nos socorreu, inclusive financeiramente, com os recursos de sobra de vocês, entendendo que sem união e sem um trabalho conjunto não se chega a lugar algum. Críticas por críticas, apontar defeitos por apontar defeitos, é muito fácil. Que venham as soluções e que façam, e que tentem fazer milagre como nós conseguimos fazer até o dia de hoje, repito, mesmo com todos os problemas financeiros e de gestão que nós pegamos quando nós assumimos o município. Eu estou aberto a algum questionamento, se eu souber.
Vereadora Josefina já está com a palavra. Obrigado, secretário, pela sua exposição.
Senhor presidente, vereador Irani.
Senhor presidente, só uma questão de ordem. Como vai funcionar? Vai abrir para perguntas? Sim, agora, para todo mundo?
Com a palavra, vereador Josefina.
Senhor presidente, vereador Irani, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente, nosso secretário de governo, Paulo Fossari. Olha, escutando tudo que foi feito no nosso governo, eu até já postei aqui já a sua palavra, secretário, já está no Face aqui. Já coloquei os assuntos. Eu quero, como a gente acompanhou desde o início, os problemas da prefeitura, como pegaram a prefeitura, como resolveram os precatórios, a gente só tem uma coisa a dizer. Não é porque é do meu governo, né? Mas é do nosso governo de Uruguaiana. Cumprimentar ao prefeito Rony Mello, todos os secretários, né, dessa gestão, Rony Mello, e dizer que foi um sofrimento muito grande. Nós que acompanhamos, nós que estivemos juntos desde o início desta casa, e a gente sabe que foi muito sacrifício para esse governo chegar onde chegou até hoje. Colocando tudo em dia, né, esse relatório foi um relatório muito bom, eu cumprimento a vereadora Clemente por solicitar a presença do nosso secretário aqui nesta casa e dizer que Uruguaiana, eu tenho dito todas as noites quando eu vou orar, Uruguaiana é nossa, Uruguaiana é do povo, Uruguaiana, ela tem pessoas boas, pessoas que ajudam a este governo. E eu só tenho que cumprimentar o governo Rony Mello, sua equipe, seus secretários, funcionários, por esta bela gestão, onde tudo e todos colaboraram para algo melhor. E nós precisamos melhorar mais ainda. E eu tenho certeza que o governo Rony Mello, não é porque é meu governo, porque eu tenho mania de cumprimentar e de ajudar qualquer governo. É chegado o momento de nós dar as mãos e continuar esse trabalho. Meus cumprimentos, nosso secretário Paulo Fossari, pela bela explanação que tu deu aqui, muito bem claro, que não ficou dúvida nenhuma para quem ouviu. Que Deus abençoe essa administração, o trabalho de vocês, e que cada um possamos juntos dar as mãos e continuar nosso trabalho, e o trabalho da prefeitura. Parabéns.
Obrigado, vereadora Josefina. Continua aberta a palavra quem quer fazer questionamento. Mais vereador Elton. Vereador Elton da Rocha está com a palavra.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas vereadores, o pessoal que nos acompanha. Bom dia ao secretário Paulo, secretário de governo. Eu queria só fazer alguns questionamentos referente à questão dos precatórios, que é a questão daquele projeto de lei que passou nessa casa, daquele empréstimo, como é que está a situação. A questão do aditivo da BRK, em que situação está, porque essa casa teve só a informação daquele termo que foi assinado junto ao Ministério Público já manifestando o interesse das partes em assinar o aditivo, né? E aí a gente já encaminhou alguma documentação, né, presidente, referente a essas questões, que a Câmara de Vereadores, infelizmente, não faz parte desse processo, mas por um erro anterior lá atrás, que a gente não concorda de como foi esse processo, e a gente precisa, sim, tomar atitudes em referência à empresa. A gente está vendo todos os dias as denúncias, as informações, as multas, né? Então, tem várias situações aí que a gente precisa realmente ter esse conhecimento e realmente participar desse processo, porque não queremos mais uma vez que seja assinado esse aditivo e nada se resolva, né? Porque já foi assinado em outros governos, em outras situações, e acredito que quem é prejudicado é a comunidade, é a população, né? E a água é nossa, né? Apesar de hoje estar com uma concessionária, a água é do município, é de Uruguaiana, é um serviço que a prefeitura, o executivo, tem que ter essa responsabilidade. Então, a gente precisa que tenha essa atitude. Referente também, até eu fiz alguns questionamentos referente a... Até o projeto de lei hoje vai vir a votação nessa casa, referente à contratação da SAMU, né, que daí eu fiz alguns questionamentos num requerimento. Não sei se tu teria essa informação agora, né? Acho que seria difícil, mas é referente ao projeto anterior, ao processo seletivo anterior, de algumas questões que aconteceram. Então, eu também... hoje, provavelmente, vai ser aprovado esse projeto, né? Pelo prazo que a gente tem, pela questão que a gente sabe da importância que é o serviço, mas que a gente precisa ter esses esclarecimentos. Então, já deixar aqui o pedido, então, que esses esclarecimentos venham para esta casa e que seja essa que a gente tenha essa informação. Eu acho que a princípio é esse.
Obrigado, vereador. Obrigado. Com a palavra, então, o nosso secretário.
Só um momentinho, secretário. Eu gostaria de pedir para os meus colegas vereadores e para a Vossa Excelência que, como tem o coordenador do SAMU está aqui nessa casa e hoje é a votação, eu gostaria de, se possível, e se ele se sentir à vontade, que pudesse explanar um pouquinho do trabalho do SAMU, já que é hoje a votação do projeto.
Quando chegar o momento do projeto entrar em discussão, a gente coloca aí na pauta. Tá? Por favor, secretário.
Com relação ao processo seletivo do SAMU, o senhor já encaminhou... Eu vou chegar lá e vou pedir para que seja encaminhado para a Secretaria de Saúde e de retorno para essa casa, mesmo o projeto tendo a votação hoje. Com relação aos precatórios, lhe agradeço até o questionamento. Ontem, no dia de ontem, através de uma determinação do CNJ, onde nós entramos com um requerimento ano passado, fazendo algumas solicitações, ontem nós pagamos uma guia de mais de 4 milhões de reais de precatórios. Com relação ao ano de 2019, que nós vínhamos discutindo e solicitando algumas alterações de setembro. Isso. Ontem esse valor foi pago. No final do ano, agora também teremos um valor bem considerável, porque durante a pandemia o tribunal entendeu que poderiam ser valores mais baixos pagos. Hoje nós estamos pagando em torno de 400 mil mês. Então, no final do ano, por uma determinação também do tribunal, nós teremos que fazer o complemento desse valor. Sem sombra de dúvida da diferença. Este é o maior problema no município, a questão dos precatórios. E não é essa gestão, não é a próxima, nem a outra, que vai solucionar essa situação. Nós estamos tentando aquele empréstimo que vocês aprovaram. Já tivemos oficialmente a negativa do Banrisul. O Banrisul não tem essa linha, não vai disponibilizar. E isso é uma situação bem preocupante também para o município. Nós estamos tentando outros bancos, outras vias de financiamento, para que a gente não inviabilize o dia a dia, o pagamento dos servidores em dia, como a gente vem fazendo, e os investimentos na saúde, na educação e na segurança. Estamos buscando, por isso ainda não temos hoje uma posição definitiva com relação àquele empréstimo, porque nós ainda estamos lutando. Com relação ao aditivo da BRK, eu vou fazer um histórico breve e rápido. Desde 2017, na verdade, em 2016, após a eleição, a gestão anterior assinou um aditivo. Nós não concordamos com a assinatura daquele aditivo. Questionamos na AGERGS. A AGERGS, há pouco tempo, aprovou aquele aditivo, mesmo com o nosso questionamento. Se eu não estou equivocado, nós entramos, inclusive, na justiça. Após análise da comissão que trabalha efetivamente desde 2017, na análise do contrato, nas fiscalizações e também depois de documentos entregues e enviados aqui do poder Legislativo, nós solicitamos o apoio do Ministério Público em Porto Alegre, através do programa Mediar, que é aquela ata ao qual o senhor se refere, que aquela ata foi, digamos assim, eu não diria vazada, porque o documento é público e nós não temos nada a esconder. Quem trabalha na administração pública não pode ter nada a esconder, principalmente um documento que é tratado com o Ministério Público, com a AGERGS, mas a maneira como aquilo veio a público distorceu tudo e todo o trabalho que vem sendo feito. Ora, quem questiona o trabalho do Ministério Público é porque não acredita na justiça brasileira. E nós acreditamos tanto que solicitamos a eles o apoio nessa situação. Ainda estamos em tratativas, ainda estamos trabalhando nessa situação e hoje não há um posicionamento formado e uma situação que eu possa vir a público e dizer que há um ponto final nisso. Mas nós também entendemos que o trabalho que a BRK faz no município não está a contento. A gestão entende isso, tanto que a fiscalização, repito, ela é constante. E também, por outro lado, para finalizar, nós precisamos, mais do que qualquer outra coisa, evitar mais precatórios ao município. Não adianta de nada nós agirmos pensando única e exclusivamente na questão política e deixarmos mais um rombo financeiro para o município, para a população pagar, ou para inviabilizar completamente as próximas gestões do município, que sequer vão conseguir pagar salário ou inclusive fornecedores.
Senhor presidente, só mais dois questionamentos eu tenho e já encerro minha participação. Primeiramente, eu queria fazer até uma indicação ao Executivo, né, que daqui a pouco pode ser discutido nessa casa, que mobilize uma equipe para fazer uma discussão sobre a quebra desse contrato. O que traria de prejuízo para o município, né? A gente sabe que tem algumas questões legais, mas também, dependendo de como for a gestão da água no município, né, poderia estar trazendo lucros para o município também. Então, que fosse feito um estudo de viabilidade, porque hoje, se a gente for pontuar aí, 90% da comunidade não está de acordo com a BRK, né? Talvez até mais. Então, que a gente consiga fazer esse trabalho, daqui a pouco até em conjunto, para a gente ter essa... claramente, né? Bom, não podemos quebrar o contrato, então nós vamos, daqui a pouco, no próprio aditivo, ponderar algumas coisas que vai trancar a empresa de fazer esse trabalho porco que está fazendo na nossa cidade. E outros dois questionamentos que eu teria é referente a um apontamento do Tribunal de Contas, e aí eu queria saber como foi os procedimentos referente a nossa enfermeira Thaís, que hoje é gestora da Santa Casa, referente a um valor que ela recebeu a mais do município e que foi apontado que ela teria que devolver, né, questão do contrato dela, que ela estava recebendo um valor a mais. Queria saber como se deu essa situação e também a questão de R$1 milhão que o município repassou para a Santa Casa, que também foi apontado e que teve problemas porque não tinha conta específica, não teve, eu acho que a prestação de contas devida, né? Aí eu queria também saber de como ficou esse apontamento, como o município lidou com essas duas situações que foram já apontadas pelo Tribunal de Contas.
Obrigado.
Eu lhe confesso que essa questão do R$1 milhão para mim é novidade. Eu não tenho conhecimento desse apontamento de R$1 milhão. Duvido que tenha havido problema na prestação de contas, porque eu acredito fiamente que...
Foi 2017 que foi repassado o valor.
Para?
Para a Santa Casa.
E não era a gestão do município?
Não, não era a gestão do município.
Mas de qualquer forma, não. Ainda de 2017.
Não.
Eu não tenho
conhecimento. Esse é um apontamento de 2018, né? Que daí
que essa é com relação a 2017.
Que é isso, que é
relação. Faça um requerimento, a gente pode lhe responder com a maior tranquilidade. Com relação à enfermeira Thaís e ao secretário Emerson, por eles serem servidores públicos, eles podem acumular algumas situações que a legislação permite. No entendimento do Tribunal de Contas, o secretário Emerson recebeu regularmente e a secretária Thaís recebeu irregularmente. Bom, se na defesa que nós fizermos não for acatada essa situação, normal, como temos apontamentos em diversas situações, inclusive na SEDESC, por algumas situações de não termos constatado a regularidade da entrega de cesta básica e de nomenclatura para quem diretamente tenha sido entregue, nós fazemos defesa de tudo. Se a defesa não for aceita e não for acatada, a secretária, a ex-secretária, a enfermeira Thaís, por óbvio, na maior tranquilidade do mundo, vai devolver o recurso. Isso nós já conversamos com ela, há esse entendimento. Nós também entendemos que não há irregularidade no pagamento, mas, da maneira mais tranquila possível, nós obedeceremos todos os meios legais. Faremos o encaminhamento, a defesa, não aceita a defesa, é feita a devolução, tranquilamente.
Tá, vereador Clemente, por favor.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, importante mesmo a participação do secretário de governo, e a gente nota do quão importante é, porque aqui surgem assuntos e esclarecimentos muito importantes, inclusive situações que a gente deve averiguar, inclusive, secretário, nessa questão de destinação, e não há identificação de quem, isso é muito... muito grave, mas é importante também. Mas eu quero lembrar aqui de que quanto a gente tem discutido aqui, e oportuno é para quem está na casa aqui no primeiro mandato, quantas situações dessa em Uruguaiana, e eu disse que muitas vezes a gente usa alguns termos, secretário, que não é muito conveniente, mas quanto tempo a gente fica aqui a quando, para a lua, quando ficava dizendo algumas coisas aqui. Se tivessem ouvido o que se dizia aqui, já lá naquele primeiro mandato, quando eu também estava, no meu primeiro mandato aqui, em relação às questões do endividamento público, eu me lembro que tinha uma vereadora aqui que uma vez levantou uma discussão comigo sobre o endividamento público do município, porque o índice de endividamento pode chegar até 120%. Pode chegar, vereador Carmelo. Não quer dizer que o senhor vai endividar o município 120%. E aquela irresponsabilidade do ancião que era prefeito e que causou isso para o município, nos deixou numa situação extremamente grave. É preciso que se diga aqui, porque senão parece que as coisas não aconteceram daquela forma. Esse endividamento que a gente tem hoje no município, e teremos sim mais gestores municipais, independente de quem seja aqui, não vamos equilibrar o município tão cedo. Isso é gravíssimo para nós como cidadãos uruguaianenses. E é uma realidade. É, nós precisamos ter isso na consciência e deixar para a população aí fora também muito claro isso, porque senão parece que alguém vai sair resolvendo tudo que é problema, e não é assim que funciona. Nós precisamos dizer aqui que as irresponsabilidades anteriores nos deixaram nisso. Quanto é o endividamento público hoje, secretário? Talvez 180 milhões, se eu não me engano, por aí.
Só deprecatórios hoje são 196.
Olha, só deprecatórios, e quero lembrar, vereador Josefino, porque parte disso, e é parte principalmente da má gestão em relação aos servidores públicos do município que têm seus direitos. Quando ali se passou uma régua em 2005 e tiraram as vantagens dos servidores, podemos notar, e eu falo sempre no vereador Fernando, porque é uma pessoa que está lá na Comissão de Finanças, sempre atento quando vem os relatórios aqui, a gente vê em 2005 a curva ascendente, hoje é muito comum falar em curva, né? A curva ascendente da dívida pública por aquele desmando. Por que que você paga hoje em precatório e RPV 27 milhões, 24 milhões? Porque os trabalhadores daqui do município tinham direitos. E aí depois foi se cumprimentar com o chapéu de servidor, dizer que tinha feito asfalto, que tinha feito melhorias para a população, com o dinheiro do servidor público. E o que que ocasionou isso? Uma dívida impagável quase no município, uma irresponsabilidade enorme, que é direito dos servidores. E nós de Uruguaiana, todos nós como cidadãos, vamos continuar pagando isso. Nós vamos ver aqui também, e vi aqui falar na questão da SAMU, que vivemos uma... E eu fui relator agora do projeto que vai tramitar hoje aqui a votação. Quando a gente olha, e obviamente com muita responsabilidade, é um momento grave da pandemia, estava vendo dados de hoje no Rio Grande do Sul, 995 pessoas morreram no estado do Rio Grande do Sul já da doença. E no estado brasileiro, 72.833 pessoas perderam a vida. As famílias dessas diversas pessoas, na questão da saúde pública que nós estamos falando, e nós precisamos o quê? Aqui tem profissionais da saúde, a gente precisa dizer para eles, e obviamente que todos soubemos disso, do quanto é importante só se ver talvez nessa hora. Servidores, a gente tem que pensar sempre, né, ter uma visão macro, que eu tenho dito, do que é a administração pública. Servidores da saúde diariamente expostos, e aqui exemplifico isso na pessoa do pessoal da SAMU que está aqui, a gente saber que essas pessoas diariamente se dedicam, tem quantos desses infectados, contaminados, que estão inclusive afastados das suas famílias, pagando o preço disso. E outros setores, vou concluir já, presidente, e outros setores que estão diretamente ligados. Não seria por isso, obviamente, que irresponsavelmente nós estaríamos aqui aprovando projetos. Mas há uma necessidade da continuidade do serviço público, né, de forma muito responsável, de fazer isso. E nós precisamos, sim, não só agora aqui, lembrar ainda futuramente, quando passarmos por tudo isso, do quanto é importante cada agente público. Aquele gari, vereador Rafael Alves, quando a gente vê ali limpando a rua, não sabe da importância dele, que retirou o copo plástico, o material plástico que ia cair no bueiro, que ia entupir, que ia encher a casa do outro de água. E a irresponsabilidade maior, vou concluir aqui, presidente, e meu posicionamento sempre vai ser este, vou deixar bem claro aqui, eu votei contra aquela empresa que hoje tem a concessão de água e esgoto, e eu apenas fiscalizo e reitero o que eu disse aqui. Essa irresponsabilidade vai nos trazer muita dor de cabeça ainda. Avaliem o patrimônio de quanto está ali e não pagaram. Novo Hamburgo, está pagando mais de 200 milhões de reais de indenização do patrimônio da estatal que fizeram algo semelhante. E aqui em Uruguaiana, nós, povo, vamos pagar muito ainda. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador queira fazer alguma pergunta? Tem alguma, ficou alguma pergunta a ser respondida, secretário? Respondi todas. Tá, então, assim, ó, nós estamos... vê que nós transformamos isso, a presença do nosso secretário, numa reunião aberta para que os vereadores pudessem fazer os questionamentos, e tudo foi apresentado. Se alguma coisa ficou sem respostas, vamos colocar no papel, vamos fazer em forma formal para receber as nossas respostas. E agradecer a presença do nosso secretário e colocar essa casa sempre à disposição, sempre que tiver alguma novidade, alguma coisa que queira nos apresentar para apresentar para a comunidade, nós estaremos sempre aqui à sua disposição. Se o senhor pudesse usar as suas considerações finais, nós vamos interromper.
Eu que agradeço o trabalho e desculpem a hora, já que já são meio-dia quase, ainda tem o pessoal do SAMU aí para se manifestar. Agradeço, nos colocamos sempre à disposição. E assim que eu tiver a resposta, a única que eu não consegui foi do secretário Elton, da questão do SAMU, eu já envio para cá. Bom dia para vocês, um bom trabalho para todos.
Antes que o senhor se retire, secretário, eu preciso complementar o que o meu colega Clemente falou e deixar claro que eu fui uma que pedi fiz um encaminhamento para o prefeito pedindo os 40% de insalubridade para o pessoal da saúde. Por quê? Como disse o vereador Clemente, se tira o direito dos funcionários, mas na justiça, a justiça vem e depois cobra e tem que pagar.
Em dobro.
Então, em dobro. Então, assim, ó, foi tirada a insalubridade dos funcionários, o direito, né, adquirido deles, de 40%, Então, já que os funcionários da saúde estão na linha de frente do Covid, estaria mais do que na hora do poder público reconhecer a importância do pessoal da saúde e valorizar, não só com palavras, mas com atitude. Meu muito obrigado.
Muito bem. Então, interrompemos a nossa reunião.
Deixa eu responder para a vereadora.
Por favor, então, antes de interromper a reunião.
Deixa eu só responder para a vereadora Suzana. Ela, além do requerimento, ela esteve algumas vezes conversando comigo. Eu chamei os secretários Jonathan e o secretário e o procurador. O que acontece com relação à questão dos 40% da insalubridade? Ou da insalubridade, não sei se seriam esse valor. Quando nós enviamos o primeiro projeto para a Câmara de Vereadores, ele veio sem constar que as pessoas que passariam naquele processo seletivo através da lei aprovada pela Câmara de Vereadores, não estava contemplada a questão da insalubridade. No segundo projeto, já veio corrigido. E agora, para o próximo que nós faremos ainda neste ano, virá novamente corrigido. Com relação à questão de haver, obviamente, que o funcionário, que ele se sentir prejudicado na questão da insalubridade, ele tem, inclusive, a faculdade de procurar a justiça para que seja conquistado isso. O que nos passou a Procuradoria-Geral é que, como foi uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores e eles estão regidos pela lei, dificilmente eles teriam sucesso na justiça. Mas esse não é o nosso objetivo, tampouco o nosso ponto, tanto que já estou me comprometendo que no próximo processo seletivo estará constado e especificado a questão da insalubridade. Novamente, bom trabalho. Até logo.
Então, interrompemos a nossa reunião para registrar esse momento.